Olá pessoal, eu chamo-me Kaeri e vocês estão a ouvir o Piado do Pardal.
Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado do Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez venho falar-vos sobre Super Mario Brothers, o filme.
Come on, Mario!
Mushroom Kingdom, here we come!
A longa-metragem produzida em conjunto pela Nintendo e pelos estúdios da Illumination estreou em abril de 2023 e tem sido um sucesso estrondoso. Como fã de Super Mario, não pude deixar de escapar a oportunidade para falar sobre este filme. Para celebrar esta ocasião, convidei Raquel Ferreira, que é mais conhecida na comunidade gaming, como Kaeri. Começou por ser streamer, mas rapidamente as marcas começaram a tratá-la como uma gaming influencer. Atualmente, a Raquel é a parceira oficial da Nintendo Portugal. Partilhámos as nossas opiniões sobre o filme, especulámos sobre a possível sequela e dissecámos os nossos easter eggs preferidos. Houve também tempo para falar um pouco sobre o percurso da minha convidada. Sem mais delongas, fiquem com a conversa. Espero que gostem. Wahoo!
Olá, Viva, muito obrigado por estares aqui, Raquel Ferreira, mais conhecida como Kaeri, aqui na comunidade gaming, e obrigado por estares aqui no Piado Pardal. Antes de falarmos sobre o prato principal, digamos assim, quero que se faças só uma pequena apresentação para quem não conhece quem tu és aqui na comunidade gaming. Podes fazer uma pequena apresentação?
Claro. Eu chamo-me Raquel Ferreira, sou mais conhecida como Kaeri. No mundo do gaming surgi em 2021, dia 12 de fevereiro de 2021, já não sei bem, não sei quantas anos, isto é preciso. Tendo surgido também já há alguns anos atrás, em 2015, mas mais virada para os esportes, na altura que era a LPLO. Já tinha partilhado isto noutro podcast, que eu estive aí nesse mundo um bocadinho e depois retirei-me. Acho que senti que não era a altura perfeita para entrar e tinha a faculdade para fazer e tudo, então foi também ainda uma escolha. E agora em 2021 mudei completamente de rumo. Muita gente sabe que eu estava na veterinária, deixei completamente a área, não era uma área que me fazia feliz, apesar de eu ser extremamente profissional na área e ter até bastante sucesso na área onde estava a trabalhar, mas não me fazia essencialmente feliz. Depois meti-me no projeto da Kaeri, era um projeto que tinha ficado muito na calha, tinha ficado muito guardado durante estes anos. E pensei como é que eu iria surgir. No tempo do Covid, como muitos, não é? Senti-me muito entusiasmada com o Animal Crossing. Aliás, foi uma das coisas, eu quando deixei a área, eu entrei numa depressão profunda e foi uma das coisas que me fez sair muito desse mundo e era a minha companhia, digamos assim. E eu sentia muita falta, depois comecei a ver streams, eu sentia falta ali de conteúdo português no que diz respeito à Nintendo. Havia muito conteúdo brasileiro, muito conteúdo também em inglês, mas português a Nintendo nunca teve assim como está agora, ultimamente. Eu lembro-me que há 2 anos atrás, em termos de streamers, eu acho que era um campo que as pessoas gostavam de pisar, mas que tinham muito medo, por algumas coisas, ou por fazer frente a outras consolas, ou por não calhar tão bem, ou porque o público português também não é um público fácil para puxar para a Nintendo. É preciso haver um trabalho social media primeiro e depois sim surgir como na stream. Eu por acaso fiz um bocadinho ao contrário, e senti sempre isso, que sentia falta deste tipo de conteúdo. À maneira que comecei com as streams, especificamente na Nintendo, com o conteúdo Nintendo, sempre dizendo que só iria mudar quando fizesse sentido mudar e quando eu achasse que era a altura para abrir portas para outras áreas. No entanto, até hoje as minhas streams centram-se basicamente na Nintendo, quase sempre, havendo agora a grande revelação do Valorant, que eu tenho dado também muito destaque, porque lá está, eu sempre fui apaixonada por esportes, sempre. Muito, a paixão dos esportes vive em mim e pronto, eu não estava a fazer e não estava a abrir espaço para isso com medo que a minha comunidade não aceitasse bem esta escolha, mas segui aquilo que eu gostava e foi sempre isso que eu segui, porque se fosse pela cabeça dos outros eu também nunca tinha começado a fazer Nintendo. Se calhar haveria fazer Steam ou fazer PlayStation, que se calhar era muito melhor sucedida em termos de números, ok? Sendo que para mim números são ilusórios, nada reflete aquilo que nada reflete o trabalho que se tem, nem o profissionalismo que tens, nem muito menos reflete o trabalho o bom trabalho que fazes. Por isso números para mim são muito ilusórios, não tenho muito o espectro de números, e decidi abrir a porta agora este ano, mais recentemente este ano mesmo, para o Valorant. Pronto, também tenho entregado os dois. Mas tem sido gira esta jornada. Agora as pessoas não me identificam muito como streamer, identificam mais como gaming influencer.
Uau!
Aliás, as marcas agora que tenho trabalhado, por exemplo, a AOC, e também a própria Nintendo. Aliás, muita gente pensa que eu sou parceira da Nintendo pela stream e nada tem a ver mesmo com a social media, tem a ver com o trabalho de social media que eu fiz durante este ano todo, dedicando-me à Nintendo, pôr os meus posts e essas coisas todas. Nada tem a ver com a stream. Aliás, eu sempre disse que eu não queria viver da stream. A stream era um pontapé de saída para mim, era um pontapé de lançamento, até porque se a plataforma não te dá valor, tu tens que saber tirar então e ser esperto, jogar com a plataforma e também saber aproveitar-te dela. Sim. Da melhor forma. E a Twitch foi a minha jogada de aproveitar-me e manter-me na comunidade gaming hoje em dia. Quem me segue mais pelo Twitter e pelo Instagram do que propriamente pela stream.
E também estás cá como porta-voz, digamos assim, da Nintendo Portugal, e estamos cá para falar sobre o filme do Super Mario.
Exatamente.
Que foi um grande acontecimento deste ano, sem dúvida alguma, e quero-te perguntar pela pergunta mais simples possível: o que é que achaste do filme?
Eu vi o filme em inglês?
Ah, viste
não
em inglês?
Vi em português,
ok.
Vi em
Pronto,
inglês.
Já agora, ainda bem que falaste disso, eu ainda só vi em português. Portanto, é engraçado, por acaso não falámos disso, mas vai ser interessante haver esta partilha de opiniões. Mas sim, continua.
Eu não pude ir à estreia por motivos de trabalho, não pude comparecer, e então fui ver agora com os meus amigos e decidi ver em inglês. Porquê? Por uma questão muito importante. Eu queria muito, muito, muito ver este Jack Black. E então, pá, eu assim, não, eu vou ver em inglês, e está espetacular, só espetacular. Acho que em nada se reflete com as críticas que tem recebido dos críticos, das próprias análises de quem faz. Acho que não reflete mesmo nada. Aliás, classificar o filme como medíocre para mim é uma ofensa enorme, porque quem escreveu aquilo sinceramente não percebe nada do que escreveu, não viu o filme com olhos de ver, não e mais importante, não fez a investigação que devia ter feito como jornalista, porque se eu tivesse feito, nada teria de medíocre aquele filme, assim, com muitas referências, com muita nostalgia, com associações bastante interessantes, que às vezes nem têm a ver com o Mario. Aliás, só têm a ver com o mundo Nintendo mesmo. Nós temos lá referências a jogos que não têm a ver com o Mario.
Sim.
mas têm a ver com o mundo Nintendo, o mundo mais antigo. E então eu acho que aqui gosto da opinião do público. A opinião do público tem sido excelente. Mas pronto, depois temos os entendidos, os entendidos que decidem fazer uma análise que em nada tem a ver com o filme.
Se tivesse de escolher uma cena ou um momento do filme que gostaste mais, qual é que escolherias? O que é que foi o aspecto que tu ficaste? Epá, esta cena está espetacular.
Eu gostei muito da Luma. A personagem, eu gostei muito da personagem da Luma. Eu gostei muito do sarcástico, do dark, numa personagem tão fofinha como a Luma. Acho que foi um contraste imenso. Gostava muito de ter visto uma cena que integrasse o Toad e a Luma,
uhum.
Que acho que fazia ali um bom contraste entre os dois, porque um é I'm so adorable e o outro é tão dark, mas tão fofinho ao mesmo tempo. E acho que era o Dumb Duo, que acho que ia ser o Duo perfeito, mas gostei muito da Luma, de todos os momentos dela. E também, obviamente, da mais icónica música da Peach, do Jack Black.
Sim, isso tem sido uma loucura.
Incrível.
Sim.
E eu hoje vi uma notícia que provavelmente esta música iria para os Oscars. Eu fiquei muito excited.
Sim, também vi essa notícia, sim.
Eu assim, espero que isto seja um rumor, espero mesmo que isto seja verdade, porque eu gostava muito. E gostava mais de ver o Jack Black a cantar lá. Isso é que era, sim. Mas ok.
E qual foi, assim, em termos mais nerdy, digamos assim, qual foi o easter egg que gostaste mais?
Oh, pai, gostei muito das referências antigas aos jogos, principalmente logo começando pela primeira, o Mario a jogar o Iker.
Sim, exatamente, o Kid Icarus, sim.
Exatamente, acho que essa referência é absolutamente incrível, é tirada fora da caixa e começamos o filme logo assim, ou seja, what? Começamos logo o filme pelo início, ok? O início de tudo, porque aquele foi o primeiro, a primeira abordagem ao Mario, que não era Mario, não é? Mas foi a primeira abordagem dele. Depois temos as referências nas lojas,
sim,
por exemplo, que é muito engraçado. Acho que é o Power, não é Power Punch que se chama, ou é? Aquele jogo de luta retro
Punch Out.
É isso, Punch Out.
Sim.
Temos ali um restaurante chamado Punch Out, ou seja, eu quando vi aquilo ia, what? Meu Deus, como assim? Depois temos os símbolos da gelataria também, sim, que é também dos jogos mais antigos. Opa, eu acho que esses foram os momentos mais nerds, que a gente pensa mesmo, fô, que isto é bem antigo.
Sim, já estamos
cá. Isto é muito antigo.
Estamos velhos.
Eu acho, exatamente, uma pessoa que conheça isto, das duas uma, ou dedicou-se muito aos jogos retro, sim, ou já tem uma certa idade e jogou mesmo isto. E então, acho que sim, acho que foi esses momentos que eu pensei mesmo, pá.
Eu acho
sim, os meus 28 estão
filme,
a sentir.
Pelo filme, eu acho que existiu um grande cuidado e um grande carinho por parte dos produtores e dos realizadores. Claro que tinha que ter a mão do Miyamoto. E acho que teve muita atenção aos pormenores de todos. E basicamente, acho que é uma coisa bastante subtil, mas mesmo assim, eu acho que essa subtileza dos pormenores, acho que engrandece e fortalece muito o filme propriamente dito. Eu já agora vou partilhar a minha cena preferida, que quase lacrimejei, foi quando aconteceu o flashback para o Baby Mario e para o Baby Luigi.
O bebê.
Eu fiquei... Porque
viajaste para o Nintendo World.
Não, fiquei...
O Super Mario World.
Fiquei, exatamente, o Yoshi's Island. Fiquei mesmo super afetado com aquilo psicologicamente, porque fez-me lembrar muito aquele tempo em que eu jogava o Yoshi's Island, que foi, por acaso foi um jogo que me marcou bastante na altura. Quer dizer, claro que eu joguei muitos anos depois de ter sido lançado, mas depois eu eventualmente joguei.
Quiser jogar, pode jogar.
Exatamente, aí. Pode subscrever ao Nintendo Online e pode jogar através da aplicação da Super Nintendo. Muito bem lembrado. E essa cena caiu-me tudo. Isso aí fiquei mesmo. Epá, não aguento.
Não estava à espera.
Não estava à espera, porque não estava à espera mesmo de ver os bonecos originais do Baby Mario e do Baby Luigi, ainda por cima numa cena tão afetuosa entre irmãos, e acho que essa mensagem que os irmãos juntos são ainda mais fortes, eu acho que essa mensagem foi muito bonita da parte da Nintendo, que acho que, apesar de o filme não ser, entre aspas, nada de espetacular, não nos vai pôr a pensar... Não tem assim uma história por aí além, mas eu acho que acerta nos feelings todos certos, faz sentir qualquer coisa. Além de ser uma grande hora e meia de diversão pura, e também acho que tem essa mensagem em relação aos irmãos, que acho que foi bastante bonita de se ver, pelo menos.
Eu acho que as pessoas não podiam exigir mais do que aquilo que foi prometido. Nunca foi prometido uma história mirabolante, nunca foi prometido uma história diferente, nunca foi prometido algo que não a história do Mario. E a história do Mario é esta, é uma história simples, é uma história cheia de mensagens mais viradas para a faixa etária criança, não é? Os amigos, a família e entre ajuda, E o Miyamoto sempre disse que este era um filme para gamers.
Sim.
Ele nunca escondeu isso. Ele disse: este filme é para gamers. Ou seja, não percebo porque é que as pessoas estavam à espera de algo mirabolante e incrível e revolucionário quando não se pode, quando não se pode fazer isto, quando a história não é assim.
Sim.
E é por isso que eu não concordo tanto com estas críticas, porque as críticas vão muito viradas para uma história mirabolante e não sei o quê, e acho que os críticos devem perceber que isto é, tinha que ser fidedigno àquilo que foi apresentado desde 1995. Este é o roteiro, este foi sempre a história dele. Não se vai ter aqui, era agora o que mais faltava, que temos o Luigi a casar com a Pis. E opá, não temos novelas mexicanas, é uma coisa simples, é uma coisa bonita, simples, e nunca foi escondido isso. E uma das coisas que eu gostei também muito foi o agradecimento, que é muito bonito, a Nintendo agradecer desta forma ao Charles, que sempre fez a voz do Mario durante estes anos todos nos jogos, e ele é uma personagem no filme.
Até é duas.
Ele não
até.
É o Mario.
É duas, até.
É duas. É o pai e é,
é o pai
o
e o Jumpman. Estava a jogar na máquina no início.
Exatamente. Ou seja, e haver isto e a Nintendo ter este cuidado de vamos agradecer, quando toda a gente estava, ai, porque é que é o Chris Pratt, porque é que é o Chris Pratt, porque é que... É assim, as pessoas não se podem esquecer que ele, ok, não... tudo bem, fez a voz do Mario, mas não está apto para fazer, se calhar, uma voice acting tão intensa e tão intensa e extensa como o Chris Pratt tem, não é? É um ator, é normal.
Uhum.
E eu não acho que ele de todo tenha feito um trabalho mau, de todo. Até mesmo o accent dele, aquele meio italiano, está lá presente, tanto presente no Mario como presente no Luigi. Ou seja, foram dois atores completamente espetaculares. E darem o destaque ao Charles em duas personagens, para mim, foi só bonito. Quem conhece, não é? Sabe perfeitamente que aquilo era o Charles. Eu quando ouvi, eu disse, este gajo é o Charles. E depois eu até ouvi no cinema, tipo, toda a gente a perguntar, não, mas este é o Charles, não é? Este é o Charles. E notava-se, isto é bonito, porque quer dizer que não cuspiram no prato onde comeram, agradeceram, foi super fidedigno, até mesmo às pessoas que deram voz a um dos maiores jogos do mundo.
Sim.
Quer dizer, acho que é... Por isso é que não faz sentido estas críticas, não faz sentido isto. Eu percebo que as críticas vão para o sentido análise, no sentido de história, no sentido de gráficos, tudo bem. Mas nós não podemos exigir do Mario uma história que não existe.
Confesso que era um dos críticos em relação ao Chris Pratt dar a voz ao Mario. Mas depois, apesar de não ter visto a versão original e ter... visto o que é que o Charles Martin fazia nos filmes, para mim faz todo o sentido. Depois, visto agora em perspectiva, faz todo o sentido. Porque eu, no fundo, é o Jumpman, que é o arquétipo que deu... aliás, é a personagem original,
é a personagem original.
Do Donkey Kong, do jogo de arcade. E depois também, para além disso, é também o pai, neste filme, é o pai do Mario. Ou seja,
exatamente.
Não me chocou, ou seja, faz sentido, sim, é dar a tocha a uma nova pessoa, a um novo ator, neste caso. E nesse aspecto, epá, acho que fez sentido e nesse aí acho que até a Nintendo e a própria Illumination foi bastante inteligente.
Era muito bem.
Como lidaram com essa situação toda. Eu, pelo menos, eu achei de bom gosto. O meu medo era que fosse apenas só uma piadinha rápida, como se fosse apenas o Jumpman, se fosse só o Jumpman eu ficava, epá, não sei se gostei muito disto, era giro, mas se fosse só isso, mas dar a própria, o papel de ser o pai do Mario, que é o Giuseppe, portanto,
Giuseppe.
foi bastante engraçado. E uma coisa, agora porque estávamos a falar da família do Super Mario, foi algo que eu também gostei bastante de ver, que é algo também que é pouco explorado nos jogos, que é a família do Mario. Pelo menos,
exatamente.
Do meu conhecimento, a única vez que se tinha visto a família do Mario tinha sido no final do Yoshi's Island, em que tínhamos visto as pernas e os bracinhos do pai e a mãe do Luigi. E agora, estar a ver em carne e osso, a ver como é que eles são, pelo menos em forma de filme...
Foi novo.
Foi uma ideia nova e gostei de ver. E não era...
E também.
E podia ser algo controverso. Tipo, apareceram estes irmãos Mários da onde? Não, eles têm família. Aliás, e têm pai, mãe e têm uma família.
Sim.
Têm uma família. Ou seja, eu achei isso
exatamente.
Muito, muito engraçado.
Isto cria uma ponte de ligação também, não é? Porque as crianças que forem jogar, aquelas que já tiverem mais noção, quando forem a jogar um jogo do Mario, eles sabem de onde é que ele veio. Na cabeça delas vai sempre vir, ah, ele caiu naquele esgoto, naquele túnel, e agora entrou neste túnel e veio para este reino. Mas ele está no outro mundo, porque ele no outro mundo tem família.
Exato.
Ou seja, cria aqui uma ponte de ligação em que a criança está a jogar com aquela personagem, mas já tem perceptibilidade que aquela...
Humaniza-o bastante.
Sim, sim. Sim, sim, já tem aquela tipo, ah, eu estou a jogar com ele, mas eu estou no outro mundo, porque ele no outro ele tem família. Ou seja, não está a jogar com uma personagem tipo random, olha, aqui uma aqui este macaco, vou jogar com ele. Não, há uma história. E isso é muito bonito, criar essa ponte de ligação e criar essa nostalgia também entre o jogo, não é? E o bom, e também o bom, não é o bom senso, é a racionalidade.
Sim, 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 exatamente. Apesar de dizeres que gostaste muito do filme, e já vi, percebi que sim, se pudesses mudar alguma coisa, o que é que mudarias?
É difícil. Acho que não devia ter aparecido o Yoshi. A personagem Yoshi, não, no meio. Queriam dar destaque no fim.
Ah, ok, sim. Naquela. Ok,
sim. Eu acho que podiam ter criado aí uma. Alô, então e o Yoshi, onde é que está? Porque não fez muito sentido, não sei como é que. Porque tu vês o Yoshi naquele filme, ok, e depois o filme nos pós-créditos termina com
uma
o vivo.
É uma manada mundo. De Yoshis, pronto, é uma manada de Yoshis, só
sim,
para.
Sim. Até dá destaque ao Yoshi Rosa. Eu lembrei-me logo do Remedy, porque ele é fã do Yoshi Rosa.
É verdade.
Ele diz que é o Yoshi também. Mais bufado. Ele diz que é o Yoshi mais bufado. Por isso. Mas depois apareceu aquele ovinho no fim. E eu assim, bem, ok, tudo bem, já temos aqui uma perceptibilidade que o próximo filme irá girar um bocadinho à volta do Yoshi, mas se era para isto, então não tinha mostrado durante o filme todo. Se calhar criava-se aqui um mistério. Mas onde é que encaixa o Yoshi? Pois. Onde é que está o Yoshi? É porque eu durante o filme todo, eu disse, mas não fizeram referência nenhuma ao Yoshi, quer dizer, fizeram referência aos power-ups todos, mas falta ele andar em cima do Yoshi, que também acaba por ser um dos power-ups que ele tem, não ficou referenciado, fiquei muito estranho, mas depois no fim percebi o porquê de não terem referenciado, porque vai ser uma sequência. Acho que se era para isso, então não o colocariam de todo. E acho que o filme tem muita coisa para uma hora e meia.
É muito.
Eles queriam explorar tudo, e o filme passou tão rápido. O filme é normal, num tempo normal, mas parece que tu viste milhares de coisas diferentes.
É verdade. Também nesse aspecto concordo contigo. Acho que, apesar de ser natural, eu acho que debita muita informação ao mesmo tempo.
Muita.
Eu
muita,
acho que para pessoas que não estejam habituadas ao universo de Mario, não sei o que é que vocês...
Não vão perceber quase nada.
Não sei o que é que vocês andam a fazer, mas, mas para quem não está tão familiarizada com o universo do Mario, eu acho que é muita adrenalina em pouco tempo. Isso aí eu concordo...
É, porque... Há passagens de cena, por exemplo, ele a passar na rua, passa por uma loja de lembranças, que quem olhar para aquilo vai ver ali imensa cena antiga. Ainda ontem foi o Denisor que disse que viu lá um daqueles mouses antigos do Super Mario, era tipo um mousezinho que estava lá na loja de lembranças, que aquilo tinha cenas bem antigas. Eu reparei em algumas coisas, mas outras até não. E aquilo passa assim tão rápido, eu apercebi-me porque eu conheci, porque eu fiquei assim, olha aquela loja de lembranças, tem ali aquela coisa. Mas o filme tem cenas que passam tão rápido, quando o Mario está a correr, atrás dele, no background, há muita informação, o nome das lojas, as ruas, os mapas.
Sim.
Há uma parte que ele está a ver um mapa de Brooklyn, e é inteiramente um mapa do Mario, tipo as ruas e não sei o quê. Opa, e quem não estiver bem atenta acaba por escapar muita coisa. Eu acho que é aquele filme, eu ouvi isto que eles já vão dizer, é um filme que não se consegue ver em uma, mas sim em duas.
Sim.
E tu não, é inevitável tu não vês a segunda vez, porque vai-te sempre escapar coisas, porque acontece tanta coisa à tua volta. A Illumination trabalhou tão bem os efeitos, as cores, que acabas tu por te perder até um bocado o foco. Às vezes tu nem estás a olhar para o mar, e estás a olhar para o redor. Por exemplo, quando chegas ao Kingdom Mushrooms, tu quase nem vês o Toad. Tu vês milhares de cogumelos, é tanta cor, tanta coisa, que tu acabas por... O Toad aparece à tua frente, mas tu estás a ver tudo à volta. Foi um trabalho espetacular nesse sentido. Mas é, lá está. E para mim acho que é um filme com muita informação para uma hora e meia.
Sim. Isso aí também concordo contigo. Uma coisa que eu também não gostei assim tanto foi terem abusado das músicas comerciais, músicas dos anos 80 e de rock, com a exceção dos Beastie Boys, que foi logo a primeira, quando o Mario e o Luigi estão a atravessar a rua. Essa faz sentido, porque é No Sleep Till Brooklyn, portanto faz sentido, mas agora as outras não percebi, não bateu. Ou seja, eu gosto das músicas.
Eu acho que passaram muito despercebidas. Eu acho que é bom, de certa forma. Acho que quem viu aquilo não ouviu pela música, mas eu percebi, porque todas aquelas músicas que passaram foi do ano em que saiu o Mario. Todas elas. Todas elas. São dali dos anos. Dos anos 90.
Não é, desculpa estar-te a retificar, mas dos ACDC não é.
É dos 1900 e. Não. Acho que ainda chega aos 90.
Sim, é ok, é a década de 80 e 90, certo?
Década de 80 e 90, okay, eu acho.
Não, isso aí concordo, sim, ok. Não tinha percebido. Pronto, sim, já percebi.
Eu por acaso, ok, eu por acaso depois de ontem fui ver algumas reviews e eu já tinha tido essa percepção, por acaso até era um colega que estava ao meu lado e disse assim: mas estas músicas são tão antigas, isto é tipo década de 90. E eu comecei a pensar: pois, década de 90 foi quando saiu o Mario.
Certo.
E ele ficou a olhar para mim tipo:
sim,
what?
80, 90,
a sério, sim. Será que eles tipo, puseram isto de propósito? Tipo, é propositado a ver esta cronologia? Tipo, porque marca? Porque se viste, são canções muito marcantes desses anos, uhum. São grandes êxitos, ok, desses anos, e puseram naquele que foi o maior êxito gaming também daquele ano. Ou seja, há aqui uma particularidade que eu não sei se foi propositado ou não, mas que inteiramente bateu certo. Eu, pessoalmente, gostei das músicas, não tenho nada contra. Acho que passaram muito despercebidas para mim, tipo, não foi uma coisa que eu ficasse, uau, estou a ouvir isto pela música, não, estou a ouvir isto pela cena, mas compreendo quem não gostasse, acho que não é o maior enquadramento, obviamente, sim. Como as músicas do Mario mesmo que foram alteradas, que aquilo foi entre o compositor das músicas do Mario mais o compositor do Fast Furious, sim. Das músicas do Fast Furious, ou seja, uma junção
Brian
bastante
Tyler,
interessante.
Agora está-me a falhar o nome, mas acho que é Brian Tyler o compositor. Mas agora,
sim, acho que sim, mas também não tenho a certeza do nome.
Don't quote me on that, but acho que é Brian Tyler, acho
não
eu, mas
quero, não me quero armar em chica esperta, sei que é do Fast Furious e sei que é da Nintendo, e é uma dupla bastante interessante. E é uma dupla que a priori tu ouvias e dizias assim: não, isso vai dar porcaria, porque tu vês Fast Furious, tipo, nada a ver. E depois sai-se com aqueles remixes incríveis, maravilhosos, que eu acho que fizeram todo o sentido. Não ficava enquadrado se fosse copy-paste do jogo para ali, acho que não ficava mesmo enquadrado no filme, não ficava tipo sintonizado. E então esta mudança com este toque remix, com este toque assim diferente, ficou muito bonito. Mas as músicas comerciais, compreendo quem não...
Sim.
Não, compreendo quem não gostasse, acho que pronto, bastava as músicas do Mario, tudo bem, acho que também ia... Mas pronto, não sei se foi intuição propositada ou não, mas que eu fiz essa analogia, que eu estava com o meu colega, olhou para mim, olhei para ele, eu disse: sabe que isto é propositado? É que isto são tudo grandes êxitos desse ano, e depois nós cá fora vamos... Eles juntaram tipo os grandes êxitos musicais a um grande êxito gaming, será que foi essa? Eu não sei, são japoneses, podem estar a pensar em tudo, não faço ideia. Eles pensam muito fora do mundo, por isso eu não sei, se calhar na cabeça deles ficou bem. Pá, não sei.
Sim.
Mas que percebo.
Ok. Vamos então agora aqui saltar um bocadinho. Há pouco tu falaste sobre a cena do fim, em que aparece o ovo do Yoshi, e
sim.
Vamos agora opinar um bocadinho, especular, digamos assim, sobre a possível sequela que poderá sair daqui a uns anos, mas eu acredito que vai existir, porque o filme está a ser um sucesso estrondoso. Foi a
sim,
melhor...
ultrapassou o Frozen.
Ultrapassou o Frozen, exatamente, e em Portugal também, já levou em 4 dias, acho eu, ou 6 dias, agora não tenho... o dia...
Não sei, o dia 6.
Foi dia... ok. Já levou 120 mil, pelo menos na altura que estamos a gravar este podcast, já levou mais de 120 mil pessoas às salas de cinema portuguesas. E, portanto, quero agora saber a tua opinião sobre um comentário que o Jack Black fez, que basicamente lançou um pitch, digamos assim, sobre... a possível sequela e disse que gostaria de ver o Wario, o personagem Wario, o rival do, um dos rivais do, do Mario, interpretado pelo Pedro Pascal. Portanto, gostava de saber a tua opinião. Achas que... O que é que achas que eles vão fazer na sequela? Gostavas de ver o Wario ou o que é que tu gostavas que fosse?
O filme é muito infantil, ok? E nós vemos isso. Aliás, tu não vês durante o filme nenhuma relação romântica entre a Mario e a Peach, por exemplo. Não há qualquer tipo de sentido. Tu vês ali um pequeno flerte, mas tu... Lá está, aquela relação antiga que eles tinham, sim, aquela dele salvar a princesa. Isso nem sequer é, é... E foi uma coisa muito bonita, porque... Não foi o Mario que foi salvar a princesa, sim, né?
Foi salvar o irmão.
Ou seja, já vemos a, foi salvar o irmão, exatamente. Ou seja, nós já vemos aqui também uma independência feminina, eles apostarem um bocadinho essa independência e força feminina de uma personagem que nos jogos é muito querida, é muito cuidada, é muito porcelana, é ele que a vai salvar, pronto, acaba por ser um bocadinho isso. E gostei da mudança de, dessa mudança de roteiro, acho que ficou muito bem. Não acredito que o Wario possa aparecer só por uma razão. Acho que é uma personagem, para já, por um motivo. Não há, eu acho que, corrijo-me se eu estiver errada, mas eu acho que não há nenhum jogo em que esteja o Yoshi e o Wario mais ou menos juntos no mesmo jogo. Por isso acho que não há aqui enquadramento. Tendo terminado com o Yoshi.
Sim.
Se terminou com o ovo do Yoshi, não sei onde é que o Wario possa entrar aqui.
Pois.
Isto se seguirmos o mindset de gaming, ok? Sim. Isto seguindo o mindset de gaming. Mas, contudo, eles podem mudar e podem introduzir na mesma. Não sei. E depois, segundo, acho que é uma personagem, sendo um filme este muito criançado, até mesmo com as próprias falas, as próprias mensagens, para nós adultos é super giro porque vai buscar a nostalgia, mas temos que ter noção que isto é um filme essencialmente para crianças. Uhum. Todo o diálogo, todas as mensagens. E o Wario é uma personagem que eu acho que não vai enquadrar esta faixa etária, a não ser que o mudem, porque ele no gaming é uma personagem assim meio badalhoca, ele arrota, ele peida-se, ele anda com as banhas de fora, e ele é um estrondo de personagem, não é? Sim. Ele é completamente o oposto daquilo que nós conhecemos de Mario, e então principalmente este WarioWare, tipo... Meu Deus, ele baba-se, ele cospe-se, a não ser que mudem um bocadinho o registro desta personagem, mas o que eu achava engraçado, achava até, eu gostava muito de ver o Wario e o Waluigi, eu acho que era para haver um enquadramento dos irmãos bons e os irmãos maus, né? Para haver este enquadramento. Acho que o próximo filme não será exclusivamente o Yoshi, porque acho que o nome vende. E teres um filme que se chame Mario, Super Mario, não sei o quê, ou Yoshi, não sei o quê, não vai vender tanto. Por isso, vai ser simplesmente Super Mario e o Mundo das Bananas, Super Mario e não sei o quê. E eu acho que possivelmente poderemos ter aqui um Super Mario Bros. Vezes... Enemy Bros ou qualquer coisa assim do género. Sim. E o Wario ou a Luigi possam aparecer, e eu acho que antes disso irá haver um filme do Donkey Kong, porque houve muita referência ao Donkey Kong, muita, para já houve muita referência ao Donkey Kong. O Donkey Kong foi mudado, o Donkey Kong não era assim,
ele
está muito mais jovem, apresentou-se o Dixie, apresentou ali toda a família do Donkey Kong, todo o reino dele também. E eu gostei muito disto, uma grande homenagem, porque o Donkey Kong é mais velho que o Mario, né? Foi um dos primeiros jogos.
Sim.
A aparecer também nas arcades, e visto que foram tão negligentes com ele há 2 anos, quando ele fez anos, e não lançaram um jogo novo. Aliás, nós só temos um jogo para a Switch, que é o Tropical Freeze, que é um jogaço do caraças, que é incrível, muita gente não gosta, mas para mim é incrível.
É incrível, e eu acho, confirmo.
Tão negligentes que foram com esta franquia até agora, eu gostei muito, mas mesmo muito, da imposição que puseram Donkey Kong, e acho que isto não é por acaso. Eu acho que a Nintendo quer ir buscar aqui, ou quer puxar a atenção agora aqui para o Donkey Kong, porque até mesmo quando ele fica sozinho com o Mario, a aventura que eles têm os dois dentro daquela da enguia, nos karts, tu vês muito envolvimento, tu vês mais envolvência entre Mario e Donkey Kong do que Mario e Luigi.
Pois é verdade, sim senhor.
tu vês muito envolvência destas duas personagens, então eu acho que isto é quase um passo para a Nintendo ir buscar um bocadinho o interesse das pessoas outra vez para Donkey Kong, que é uma franquia que infelizmente não tem tido tanta, tanto sucesso, digamos assim. E com estas mudanças todas da Illumination na personagem que a Nintendo permitiu, e eu acho plenamente que nós poderemos ter aqui ou um jogo novo do Donkey Kong, que eu acredito que vai sair até o final deste ano, vai sair alguma coisa para sair este ano ou para sair para o ano,
uhum.
Ou vai sair este ano, ou vai sair este ano, que eu não me acredito, ou vai sair algo na última Nintendo Direct deste ano,
uhum.
Para lançar para o ano. Acho que é uma grande, forte possibilidade isto sair, e tudo indica que sim, pelo que eu vi no filme e tudo isto. Agora, a terminação com o Yoshi, das duas uma, pode ser o maior flop, e nós estamos à espera, e nós estamos à espera de um filme do Yoshi, e no entanto não vai ser, e no entanto não vai ser, vai ser, não sei, podem ter mil ideias, e pode ser ganda bait, deixar-nos a pensar, uau, vamos ter filme do Yoshi, se calhar não vai acontecer. Ou então, não sei, porque eu, antes de ver aquele pós-crédito, eu pensei mesmo, vai ser um filme do Donkey Kong.
Essa cena de pós-crédito, para mim, acho que foi uma oportunidade falhada de não terem introduzido um possível novo vilão. Não estou a dizer, mostrarem declaradamente quem é que seria, mas podiam ter mostrado ou o Bowser Jr., ou os Koopalings, ou até o próprio Wario. Os Koopalings também acho que vai...
Aliás, o primeiro boss do primeiro jogo do Yoshi World, se eu não estou em erro, eu acho que é um Cooper, não é?
Do Yoshi's
primeiro Island? Vilão, os primeiros vilões do primeiro jogo do Yoshi, Yoshi só, que acho que foi o Yoshi World, qualquer coisa, ou Island.
Não, o primeiro que saiu com o Yoshi foi o Super Mario World. Depois saiu o Yoshi's Island 2, Mario World, Island. Yoshi's Island... E depois saiu o Yoshi Story.
Do Yoshi.
É o Yoshi Story.
É o Yoshi Story, pronto. Eu não sei qual é o vilão desse jogo, que eu já não me lembro.
É o Bowser, é o Baby Bowser.
É o Baby Bowser. Ou seja, será que vamos ter aqui o Baby Bowser? Que eu também não o vi referenciado e que é uma personagem muito importante na franquia. Talvez este jogo vá se situar mais entre Yoshi e Baby Bowser, e talvez o Yoshi vá pedir ajuda ao Mario nesta parte. E temos aqui um Mario Yoshi World. Temos aqui uma... que já vai puxar aquele jogo antigo, em que aparece a primeira vez que o Yoshi aparece, é mesmo no mundo Super Mario, e acaba por ser uma ajuda que ele lhe dá. Podemos ter aqui esta conexão, mas com o Mario irá estar presente, isso tem que estar.
Isso, claro.
Claro. É o que vende, não é?
Sim.
Agora, não sei, estou muito triste porque se calhar não vou ver a Luma.
Pois, isso também é outra questão, porque eu acho que também deram muito destaque à Luma
Exatamente.
E a Peach deu a dica que há muitas galáxias por aí.
Exatamente, eu como faz querer a Rosaline, porque a Rosaline é de outra galáxia.
Exato.
Epá, não sei, mas isto vai. Eu fui puxar muito isto ao Mario Rabbids, não é? Porque eu joguei o último Mario Rabbids e a Rosaline, naquela história, ela vem de uma outra galáxia, ela é a princesa da outra galáxia e nós vamos ter que ir lá salvar e não sei o quê. Por isso, eu acho que a Luma. Mas lá está isto, já são. Isto dá muito pano para mangas. Dá muito pano para mangas. A Nintendo aqui tem pode brincar com isto à vontade, porque muitas histórias podem ser enroladas. Podes ter N sequências. Tens que ser open mind.
Sim.
E olha, e é o que é, e é o que vai ser, e é o que eu digo, se calhar vamos lá ganda bait, ou talvez não, ou talvez vai ser um flop total do nosso mindset, e se calhar, não sei, mas durante estes 3 anos acho que não vai haver mais novidades, por isso.
Eu acho que a Nintendo vai, tal como o primeiro filme, vai demorar o seu tempo a fazer a sequela. Porque viu-se muito que este filme foi pensado ao detalhe e não foi, e não foi feito para despachar. E a Nintendo é muito isso, pelo menos da minha perspectiva, ou seja...
Ao contrário do primeiro Mario, não é?
Ao contrário do primeiro Mario, sim. E que, curiosamente, esse Mario faz 30 anos que foi lançado originalmente. Ou seja, é engraçado este novo filme de Super Mario ter sido lançado exatamente 30 anos depois do outro que... não existiu, está bem?
Não existiu, sim, não vejo. A Nintendo tem estas coisas de datas, as datas são com eles.
Muito bem, então vamos aqui então saltar a conversa para outras galáxias, digamos assim, mas não fugir muito do espectro dos videojogos. Quero-te perguntar, qual foi a tua primeira memória relacionada com videojogos que queres partilhar? Foi com a Nintendo?
Foi. eu nunca tive o Game Boy, mas tive colegas meus que tiveram e jogava. Mas a mente, o que me fez virar muito para os jogos foi a minha mãe. O meu pai e a minha mãe eram muito competitivos no Tetris, naquelas máquinas de chineses. Eles competiam muito, atiravam-se ao outro, atiravam as máquinas. Isto dito pela minha madrinha, porque eu não me lembro não. E ela disse, tu foste buscar esse dom aos teus pais, porque os teus pais eram muito competitivos, andavam sempre nas maquininhas também. E então, a primeira memória que eu tenho foi a minha mãe, na altura, nós não tínhamos dinheiro para comprar um Game Boy ou uma GameCube, e assim a minha mãe foi aos chineses comprar uma espécie de réplica, não é? Que tinha as cassetes, e nós jogámos Super Mario Bros. É a primeira imagem que eu tenho com ela, será mesmo essa. E então, quando apareceu logo a tela, aquela introdução do filme, do Super Mario Bros, não sei o quê, pronto, fez-me logo lembrar, sim. Mas tive, por exemplo, depois mais tarde, tive uma PS portátil, mas só jogava Sims, Náufragos.
Ah.
Quem se lembra dos Sims, Náufragos? Eu era viciadona naquilo, me parava, e eu assim, meu Deus, eu estou viciada. Tenho bem pena que vais ver Sims, Náufragos agora. Mas na PS Vita, aquilo, PS Vita não, na PSP, sim, aquilo bateu forte.
Muito bem. Portanto, és também a parceira oficial da Nintendo em Portugal.
Oficial da Nintendo em Portugal,
é
sim.
Um título aqui muito especial aqui em Portugal, porque de facto há poucas pessoas que têm assim uma ligação tão forte com a marca Nintendo como tu. Quero-te perguntar como é que surgiu o convite e que balanço é que tu fazes neste ano e poucos meses de parceria?
Epá, eu quando comecei o projeto, claro que a minha ambição sempre foi chegar aqui, não é? Sempre foi chegar a este título em Portugal. E no gaming e na minha criação de conteúdo, o meu objetivo está feito. Ok? Na criação de conteúdo de Nintendo. Eu nunca tive o intuito de ser, por exemplo, partner da Twitch, ou nunca foi. Eu sempre diziam, eu quero ser partner da Nintendo Portugal. Tenho eu 5, 10 viewers, 15, 30, não interessa. 1000, não interessa. É o meu objetivo, porque é algo que ainda não foi alcançado cá. E eu gosto muito de coisas que ainda não foram alcançadas. Mas eu via tanta gente apta para tal, tanta gente fidedigna para tal. Eu questionava muito como é que o impacto não é, como é que esta pessoa não é, e eu seguia até a Patrícia Weatherlight,
uhum.
Como é que ela não é, mas nunca me intimidei por causa disso, nunca me senti intimidada por causa disso. E quando a RTP Arena me abre as primeiras portas para falar de Metroid Dread, foi quando eu senti, eu senti mesmo, tipo, eu sou do caraças, eu acho que estou a fazer aqui alguma coisa, sem saber eu estou aqui a fazer alguma coisa. E depois eu acho que foi muito o expose, porque a qualquer lado que eu ia falar, então mas és parceiro da Nintendo Portugal? Não. E o pessoal fica, tão Nintendo, e não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, uma pessoa que era dedicada unicamente à Nintendo, que era eu, e ainda o sou, abrindo as portas agora para outros caminhos, mas ainda o sou, né? Chego a janeiro com um e-mail, eu acabada de acordar, com um e-mail do Gonçalo Brito, que é a pessoa que está responsável, para ser a convidar-me, porque estavam de olho no meu conteúdo, gostavam muito do meu conteúdo, gostaram imenso daquilo que eu queria até agora, e eu não tinha grandes viewers, a verdade é essa, não tinha, não, por isso é que eu estava longe de imaginar que isso poderia acontecer. E surge esse convite, e eu até baixei o telemóvel, e eu disse, bem, eu vou tomar banho, porque eu devo estar doente, eu devo estar alucinada, eu estou a alucinar, eu bebi qualquer coisa, eu não sei. Cheguei à cozinha, estava branca, a minha mãe, o que é que foi? E eu acho que estou alucinada. E ela, porquê? Olha, eu recebi este e-mail assim, assim, e a minha mãe, olha, mas está aqui escrito, não estás a alucinar, eu também estou a ver. E eu, será que isto é fidedigno? Será que isto é fidedigno? Eu fiquei muito, juro-te, eu fiquei muito, muito assim à toa. A minha situação pessoal nessa altura também não era a melhor, e então eu acho que se fosse nesta altura eu tinha, tipo, ido sair, abrir garrafas e coisas do género. Mas foi uma coisa muito boa, porque isto diz que números não são tudo. E isto veio a refletir, a parceria com a Nintendo Portugal veio a refletir que números não são tudo. Mas com bom trabalho, se lá estiver, vais ser sempre recompensado. E isto abriu-me portas para muita coisa. Abriu-me portas para muitos estúdios. Eu tenho estúdios a mandar mensagens quase semanalmente. No Twitter, nós vamos lançar este jogo para a Switch, depois a própria Nintendo fornece-me também alguns contactos para criar com os estúdios, e tenho recebido N content sem, às vezes não tenho mãos para todos os jogos. Eu, para terminar a Syriza, já fui do careco porque eu tinha outros jogos para abordar. Já me tinham, por exemplo, a Upload já me tinha oferecido também jogos para fazer review e eu ainda não tinha pegado. Mas isto é super bom. Isto é muito, 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 muito bom. Eu só tenho pena não ter uma estrutura de videografia ou de videográfica, ou seja, de vídeo, tipo um estúdio assim mesmo fixe, bonito, e alguém a gravar tipo uma cena fixe, porque com tanto conteúdo que eu tenho com as mãos, pelas mãos, de tantos jogos, eu poderia fazer tão mais e melhor para as plataformas. Às vezes eu perco um bocadinho o interesse de fazer para as plataformas porque tenho noção que eu consigo fazer melhor, que é preciso haver investimento, não é? E nem sempre isso é permitido, mas lá está, mas tenho de trabalhar com o que tenho. Mas é tão vasto o conteúdo que eu tenho, tão vasto o material que eu tenho, que a própria Nintendo permitiu. E eu sempre disse, por muito que eu vá abordar novas áreas, explorar novas áreas, que é o que está a acontecer neste momento, eu nunca me vou esquecer da primeira mão, que foi a Nintendo, que me permitiu isto, porque quem mudou a minha vida foi a Nintendo e foi o conteúdo de Nintendo, porque se não fosse por aí, eu hoje não era a Kaeri, eu hoje não era a menina da Nintendo, como toda a gente diz. Eu vá fazer um Austin, um evento de esportes, olha a menina da Nintendo, toda a gente, és a menina da Nintendo. Pronto, eu digo sempre, tenho nomes, sim, sou. Claro. Mas eu gosto de ser conhecida por isso, não é? Eu gosto de ser conhecida por isso porque a mim não me afeta em nada. Apesar de estar no evento de esportes, não me afeta em nada, porque efetivamente foi uma marca que mudou efetivamente a minha vida. E tenho a agradecer tanto ao Gonçalo como ao Jorge. Foram pessoas espetaculares que olharam para além dos números, olharam para além daquilo que é de visão, não é? E background. E viram o meu trabalho e gostaram, e é por isso que ainda sou, ainda mantenho esta ligação com a Nintendo e espero manter sempre, mesmo que às vezes os caminhos tenham que se descruzar um bocadinho, mas e eles sabem, e eu nunca dou um passo sem falar com o Gonçalo. Às vezes digo ao Gonçalo, olha que eu se calhar vou estar metida nisto e não sei o quê, e ele vai. E ele está sempre assim, vai, tu tens que abrir portas, tu tens que abrir, agarra tudo. E a Nintendo nunca me proibiu nada, nem de trabalhar com Xbox, nem de trabalhar com Play, nada, não lhes afeta em nada. Eu poderia muito bem, agora, se eu quisesse, por exemplo, pegar uma Xbox, fazer conteúdo de Xbox, para eles estava igual, tudo beleza, está tudo bem, continuas a fazer o trabalho connosco. Não há essa, há muita gente que pensa que há essa... esse estigma e essa proibição, não há, nunca o Gonçalo me proibiu isso, nem a Nintendo, porque também não era justo o fazer, mas também porque não é necessário, porque cada consola tem o seu espaço, e a Nintendo tem um espaço muito próprio.
E expectativas em relação ao teu projeto para 2023, o que é que podemos esperar da Kaeri nos próximos meses?
Ok, podem esperar uma Kaeri num registro diferente. Não posso dar muitas abébias disto, mas é um projeto novo que está para vir, um projeto grande.
Boa.
Com uma marca grande, com uma marca nacional grande. É um projeto que não está a vir, está virado para a criação de conteúdo, sim, mas em modo num registro diferente daquele que me tenho apresentado. Aliás, a mudança da minha rede social também, pôr mais fotos minhas e mostrar mais coisas minhas e não sei o quê, vem também a afluência de tudo isso. Tenho outra ambição também que está em cima da mesa, e tudo depende se vai haver essa oportunidade na organização ou não.
Ok.
Mas podem esperar uma carreira em 2023 um pouco mais comunicativa. Noutros setores. mais comunicação do que propriamente a streamer. A streamer vai parar, vai sofrer um bocadinho com isso, mas lá está, foi aquilo que eu sempre disse. Nunca olhei para a Twitch como uma fonte de rendimento, olhei para ela assim como uma oportunidade.
E onde é que te podemos acompanhar nas mais recentes novidades? Onde é que o pessoal pode te acompanhar?
Twitter, Instagram, é certo. Também podem encontrar no TikTok, essencialmente é reviews. Agora tenho alargado um bocadinho para visita de espaços fixos também. Agora a Hypertoys, isso foi uma das coisas que eu gostei muito de visitar. E à medida que vou trabalhando em novos projetos, vou também enquadrando o TikTok e seguindo para ali também, fazer um back the scenes ou qualquer coisa assim do género. Vai seguir muito por mim. Antes a Kaeri era um produto Nintendo, hoje em dia a Kaeri é uma pessoa que faz conteúdo e a Kaeri é o marketing. O marketing da Kaeri já não é a Nintendo, continua a ser um grande suporte, mas neste momento eu quero que a Kaeri seja um produto e que o está a ser, na realidade. Por isso, novidades, para a semana vai haver uma muito grande, que é a revelação do projeto, onde eu estou metida, acho eu que já posso revelar para a semana. Vai ser no Twitter e no Instagram, e também posso já, não sei quando é que isto sai?
Sai sexta-feira, sim. Ou seja, o podcast costuma ser lançado à sexta-feira, sim.
À sexta-feira. Pronto, então já há giveaway no ar do novo jogo do Pronto. Zelda. Muito bem. Já podem ver, podem ver no Instagram que está lá, é só seguir os
Eu partilho o link do giveaway e as tuas expectativas.
Não é preciso partilhar, já é só as pessoas saberem.
Pronto.
Está lá o giveaway do Zelda. Agradeço a partilha, mas está lá.
Pronto, e qualquer a oportunidade das formas, de ganharem-me aqui. Partilha então na descrição do podcast vai estar todas as redes sociais da Kai, para o pessoal que queira seguir. Portanto, quero-te agradecer então,
obrigada
por ter estado aqui comigo.
Obrigada por teres convidado.
Nada, obrigado eu. E espero que tenhas gostado de estar aqui no Piá do Pardal.
Claro.
Está bem?
Claro, primeira vez, já tínhamos falado disto, é sempre um prazer.
É verdade, é verdade. Beijinhos.
Beijinhos, obrigada.
Mais uma vez, obrigado, Raquel. Se quiserem acompanhar o trabalho da Kaeri, os links estão na descrição deste podcast. Agora quero saber a vossa opinião. São fãs do Super Mario? Já viram o filme? O que é que acharam? Já agora, partilhem qual foi o vosso easter egg preferido. Partilhem a vossa opinião. Podem mandar mensagem de voz via Anchor, o link está na descrição do podcast. Fora do espectro do áudio, podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal e no Twitter, @piadopardal, tudo junto. Não se esqueçam de subscrever ao podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Não é demais relembrar que este podcast faz parte do 8Bits. Visitem o site 8bits.org e a plataforma de streaming 8bits.1 para acederem a outros conteúdos exclusivos. Espero contar com vocês no próximo Piá do Pardal. Fiquem bem. Adeus.